A preocupação da autorregulamentação, eu acho que é fundamental. Nós hoje temos a certificação. Eu só discuto no sentido que eu não acho suficiente, eu acho que a Anvisa, o Inmetro é importante. Hoje o Inmetro, vamos dizer assim, certifica brinquedos, né? Certifica uma série de coisas no Brasil e, de repente, se ele vai certificar o alimento, né? Ou se o alimento produzido no Brasil, uma grande parte é certificado pelo Ministério da Agricultura, se será certificado pela Anvisa, a preocupação de alguma regulamentação considero fundamental, mas eu acho que essa parte de alimento nós temos que buscar, né, vamos dizer assim, ou a Anvisa, ou o Ministério da Agricultura que certifica, e será esse debate, essa discussão provocada aqui com a participação de todos, que nós vamos encontrar o caminho, vamos dizer assim, para não nos expor a essa condição que nós estamos vendo. Para mim aqui ficou muito claro a necessidade de se buscar, através do Senado, tá certo? Que representa o povo, que defende o consumidor, defende o cidadão, se preocupa com a saúde pública, da gente encontrar a forma de regulamentação pela Anvisa, do combate à falsificação dos produtos, do combate à importação de produtos que não autorizados de consumo no Brasil. Eu acho que devemos buscar isso de forma bastante clara. Bom, eu gostaria, ao fazer esses comentários, dizer o seguinte. Da primeira pergunta que eu gostaria de fazer é ao doutor Jaime, que eu acredito que cabe exatamente a ele, feito pela senhora Sônia Regina Pereira Pinto, que nos fez através do Alô Senado. Quem fiscaliza esses complementos que são oferecidos aos pacientes oncológicos e crônicos, dependente única e exclusivamente dos alimentos? Os senhores vão anotar e depois, porque os outros também vão fazer, o presidente sempre conduz dessa forma, 2, 3 parlamentares fazem a pergunta e depois vocês respondem. Então, essa é a primeira pergunta. E saber da Anvisa que, ao fazer essa regulamentação, por que a Anvisa não cobra, tá certo, dos órgãos de fiscalização de importação uma efetiva fiscalização dos produtos que não são autorizados a fazer aqui, a serem produzidos no Brasil? Terceiro que eu pergunto, há algum processo de audiência pública, de regulamentação da Anvisa, que possa estar debatendo as 5 categorias que o doutor Jaime aqui citou? E, por fim, em relação à Anvisa, é saber que, se após essas denúncias que foram publicizadas, o que a Anvisa fez em relação a isso? Ó, doutor Silvio, efetivamente eu já fiz comentários sobre essa questão e também esperar que o Ministério Público, né, nas suas esferas, esteja acompanhando, que eu tenho informação que, por exemplo, o Ministério Público Estadual no Rio Grande do Sul participou, inclusive, de operações em relação a essa questão, juntamente com o PROCON do Rio Grande do Sul. Ao denunciante, o que eu tinha a perguntar, efetivamente, ele já me respondeu o que era, o que tinha o motivado, tá certo, a fazer essa denúncia, né? E, obviamente, saber que, se após isso ele teve mais algumas análises ou se só foi feito pelo laboratório Kassab, que a princípio eu iria fazer a pergunta, mas o doutor Fernando me esclareceu que o Kassab, embora seja um laboratório de rede, é isso, doutor Fernando? Privado da rede. O ideal é que isso seja verificado pelos laboratórios públicos. Essa é a sua orientação nesse sentido. Então, se ele fez só com o laboratório Kassab ou se fez com algum laboratório público também análise do produto que eventualmente, vamos dizer assim, os seus clientes tenham demonstrado a não eficiência ou a suspeição sobre isso. Quanto ao seu Sinésio, eu pergunto quantas fábricas que o senhor, hoje a indústria, vamos dizer assim, dimensiona, com a preocupação que, do seu depoimento, que efetivamente poderemos ter produto no mercado que pode estar sendo processado, misturado manualmente. Né? Então, isso é uma preocupação que nós temos, e quantas fábricas existem E também dizer que acho importante essa busca da autorregulamentação por parte da indústria, porque efetivamente vai não só orientar as boas práticas da produção, como também convocar a fiscalização, porque senão, de repente, os bons produtores estarão pagando uma conta dos maus produtores. Até porque, por exemplo, em determinado momento você vai preferir mandar fazer a suplementação em farmácias que manipulam o produto do que comprar algo que o rótulo não confere com a realidade. Então, é importante essa preocupação da indústria, a cobrança, a orientação, o esclarecimento, o debate, para que a gente tenha, vamos dizer assim, um produto coisa. Então, esse esforço, a associação entende que é uma, eu particularmente entendi e gostaria de ouvir de Vossa Senhoria, esse esforço é uma confirmação que existe problema? Tá? Quanto ao doutor Fernando, ele disse de uma forma muito clara que o conhecimento, né, de Vossa Senhoria, é que esse setor está mal regulado, né, e que precisamos definir, tá certo, o que efetivamente precisa ser registrado ou não registrado. Mas em todos os dois casos, precisa sim uma cadeia de fiscalização, né, com todas as esferas, né, com a participação de todos na parte de fiscalização a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, que até para fiscalizar precisa ter a regulamentação, a orientação para que venha ter a fiscalização. Isso só funciona se efetivamente nós tivermos a definição das normas. A definição da norma é algo fundamental. E o consumo consciente, e aí nós todos temos que ter, mais uma vez, a participação de toda a cadeia. Até a propaganda enganosa é devidamente regulamentada, não é, doutor Silvio? Então, nós temos que estar atentos e também passar a informação desde os profissionais da área, mas até aos profissionais, aos eventuais usuários também precisam buscar essas informações. Era isso, senhor presidente, mais uma vez agradecendo a presença de todos.
Agradecendo, senador Cícero Lucena. Eu vou, senador Oswaldo Sobrinho, excelência quer.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que esta reunião convocada pelo senador Lucena, ela atingiu o seu objetivo desejado. Realmente, essas precauções têm que ser tomadas mesmo. Nós não podemos deixar o mercado regular a saúde dos nossos filhos e a nossa também. Ou a ganância, às vezes, financeira, ou a ganância de empresas, esse negócio todo. É necessário que os órgãos, como a Anvisa e outros órgãos, tomem providência a respeito disso, para a gente ter a certeza, a segurança daquilo que está se vendendo. Nós não podemos simplesmente deixar que aqueles mau comerciante ou comerciante de uma forma geral queira ditar as regras e as normas e que venha, evidentemente, atrapalhar a saúde de gerações e gerações. Acredito que a Anvisa tem um papel importante nesse aspecto. O doutor Fernando fez uma bela exposição aqui também, que eu concordo em gênero, número e grau. Acredito que é por aí o caminho. E Vossa Excelência também, a medida que tomou, não deixando aqui ficar retalhamento entre empresas para saber se essa é mais bonita ou mais feia, ou é melhor ou pior. Não é o nosso interesse. Nosso interesse é que regularmente e que a gente tenha condições de oferecer o melhor e que haja um controle sobre isso, como em todas as atividades tem controle. Portanto, não nos interessa aqui, nesse momento, saber se está tendo briga de empresa ou jogo comercial, mas o que nos importa é saber se estamos legislando, fazendo o melhor para proteger a população, que é a nossa obrigação. Portanto, parabenizo o senador Cícero Lucena pela iniciativa e acredito que o caminho comece a ser traçado e que a Anvisa e os outros órgãos também comecem também a tomar precauções a respeito disso e que se faça análise de laboratórios oficiais a fim de que a gente possa ter certeza daquilo que está se fazendo nesse mercado. Era isso que eu ia falar.
Eu quero delegar os deputados, por favor, deputado Augusto de Carvalho.
Senhor presidente, senhores integrantes da mesa, senhor senador, senhor deputado, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Cícero Lucena pela iniciativa rápida, né, e Vossa Excelência, como presidente da comissão, de ter promovido esse debate. Eu repercuti na Câmara, tão logo tomei conhecimento das denúncias formuladas pelo senhor Félix no jornal O Globo. E como pai, tenho filho, eu não sou atleta como o nosso bravo senador, mas eu tenho filho que usa esses suplementos e amigos e sobrinhos, enfim. E realmente fiquei indignado, como Vossa Excelência demonstrou a indignação, diante de laudos que foram feitos pelo senhor Félix, que coloca à disposição dessa comissão, e acho que deve, na linha do que sugeriu o senador Cícero, esperar que a Anvisa efetivamente tome as providências, não é? Até porque, se para comprovar esse tipo de fraude na incompatibilidade do que está escrito no rótulo e aquilo que está efetivamente no conteúdo do vidro, da embalagem, enfim, é preciso que haja a punição severa dessas empresas que estejam a enganar o cidadão. E principalmente quando a gente pensa, né, em pacientes de doenças graves que são obrigados, né, por prescrição médica, a ter esse suplemento alimentar. Então me deixa muito preocupado, e a indignação de Vossa Excelência eu compartilho dela e espero que a Anvisa, a Polícia Federal, enfim, os órgãos de controle. Mas acho que essa audiência pública já produziu o seu primeiro resultado. Não tem como deixar de lembrar, senhor presidente. Em Brasília foi preciso uma CPI dos combustíveis, eu me lembro, eu era integrante da Câmara Legislativa, para poder se avaliar o que acontecia no mundo dos combustíveis. E ali se revelou o tal do álcool batizado, ou seja, a mistura de água no álcool, depois era gasolina com componente de álcool, enfim, todo tipo de mazela naquele mercado até então prostituído, com a permissão da palavra. E acho que, por ser um mercado novo também aqui no Brasil, suponho, de suplementos, eu vejo com muita satisfação que o próprio segmento, né, Fabril, já tenha tomado as providências, na sequência, inclusive, que foi divulgado na imprensa, já cortou na própria carne, inclusive, na expulsão, na exclusão de integrantes que tinham essas práticas abusivas e absolutamente inaceitáveis no nosso mercado. Eu queria aduzir, já que o senhor Sinésio coloca à disposição da comissão os documentos, os laudos, são importantes os laudos. E, aliás, as redes sociais, presidente, eu pude observar alguma coisa sobre essa repercussão das denúncias do senhor Félix, foram muitas as pessoas que tomaram a iniciativa de fazer a sua própria avaliação. É importante que haja o laudo a ser realizado pelo laboratório público oficial, que certamente são os órgãos públicos que podem requerer a elaboração desses laudos. Mas eu tomei a iniciativa também de pedir que fossem examinados alguns desses suplementos alimentares. E aquela margem de tolerância de 20% de diferença, há casos aqui em que, por exemplo, está prevista aqui no rótulo a composição de 80% de proteína e o que foi apurado, 19% de proteína. Eu passo as mãos de Vossa Excelência para que a Anvisa, os órgãos de controle, a comissão possa dar encaminhamento. Alguns produtos que eu tomei a liberdade de pedir um laboratório credenciado da Anvisa, não é um laboratório qualquer, na lista da Anvisa, está lá o Labtec, também sediado em São Paulo, e eu vou deixar os originais às mãos de Vossa Excelência. Muito agradecido.
Agradeço o deputado Augusto de Carvalho, que aqui, deputado federal pelo Distrito Federal, do Partido Solidariedade, e conceder a palavra ao deputado Geraldo Tadeu, do PSB de Minas Gerais.
Caro presidente, senador Mocca, grande amigo, que tive a oportunidade de estar ao lado, né, na Câmara aí por dois mandatos, e quero cumprimentar a todos os senadores, deputados aqui presentes, a todos que estão à mesa. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o senador Lucena por esta audiência pública. Acredito que é uma oportunidade muito grande de debater este assunto que está em pauta e trazendo aí uma repercussão muito grande. Eu que sou da área da saúde e também sou dentista, mas fazemos parte da Frente Parlamentar da Saúde da Câmara há 11 anos e da Comissão de Seguridade, e nos preocupamos muito com a saúde da população. E quando chamou atenção esse assunto, eu considerei que esta audiência pública, senador Mocca, ela vem no momento próprio de esclarecimento e tomar rumo, criar rumo, caminhos, né? E também quero parabenizar pela orientação logo no início de aqui não se colocar nome de empresas sem que isso tivesse uma comprovação correta, científica, né? Mas assustou muito, estudando todo esse assunto, de saber, doutor Jaime, que esse mercado está praticamente livre, não tendo uma fiscalização adequada, nem uma regulamentação. Eu vejo todos que falaram, me chamou muita atenção a palavra do doutor Fernando Hatt, que com ou sem registro, a fiscalização na porta. O senhor matou tudo. Acho que todo o que a gente pensa e que nós estávamos aqui, de tudo que se tratou, acho que o senhor sintetizou completamente tudo com a fiscalização na ponta e o registro. Então, tudo que é feito com medicamento, essa área, esse mercado todo, vai ter que ser feito pela Visa. É isso aí, não tem outra chamada. Até senador Mocca e senador Lucena, eu já encaminhei, através de um ofício, um requerimento, ao Ministério da Saúde, medidas contra a fiscalização e a produção e a comercialização de suplementos alimentares nacionais importados. Assinado esse requerimento pela nossa pessoa, o deputado Walter Yosh, de São Paulo, e pelo deputado Acelino Freitas Popó, que, inclusive, representa aqui a área de esportes, né, no Congresso Nacional. E um outro, ao ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, sugerindo medidas quanto à fiscalização, à produção, à comercialização de suplementos alimentares nacionais e importados. E a gente fica assustado. Com essas medidas, acho que, e com as palavras do doutor Fernando Hatt, acho que resume tudo. É claro que tem aqui algumas curiosidades, né? Por exemplo, quero parabenizar o doutor Sinésio pela confederação dele, que de orientação, para que o setor seja realmente sério, né? Trabalhando com integridade e tudo. Eu só não entendi, doutor Silêncio. O senhor disse que estava orientando as empresas, mas que duas a confederação expulsou. Não entendi. Elas não cabiam mais orientação? Então, acho que dá para entender que é uma medida conflitante aí.